Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Cá estamos nós mais uma vez, para Usanças, no fundo para lhe fazer companhia durante alguns minutos, que são sempre escassos, porque fica sempre muito por dizer, como deve imaginar. Mas, pensando em si, temos feito uma análise ao que se tem passado por Viana, principalmente pelas festas da agonia que há poucos dias nos deixaram, e deixaram mesmo porque deixam assim um vazio na nossa vida, na nossa cidade, e parece que ficamos todos em reflexão para o próximo ano. Isto é o que pensa uma pessoa da minha idade, mas há quem pense de outra forma, que não tem a minha idade, mas que também costuma estar na festa. É o caso dos dois convidados de hoje. São duas pessoas ligadas à tradição, ao mundo folclórico, e também participantes nas festas de Viana, o que é bastante agradável para nós, porque para nós da minha faixa etária, porque temos quase a certeza de que as festas continuarão no futuro e a gente estará de qualquer sítio a espreitar a ver se está tudo bem, pelo menos no meu caso. Bom dia, Filipa. Bom dia, Luciano. Yeah. É um gosto ter-vos aqui, principalmente este sangue novo que agita as ideias e as concepções da vida, no fundo. Luciano, deve-se começar pelas senhoras, mas eu às vezes vou um bocado ao contrário. Tu que já estás há uns anos ligado, desde miúdo, à tradição em si, ou nela própria, o que é que tens a dizer das festas da agonia, por exemplo, deste ano? Em que é que te surpreenderam? E em que é que elas também, ao mesmo tempo, te deixaram um pouco menos feliz? Se é que há algum caso desse, atenção, isto é uma pergunta apenas, para ouvir a tua opinião.
Bom dia, mais uma vez. Penso que eu devo estar ligado ao folclore pelo menos há 20 anos, talvez, ou 18, perdi um bocadinho a conta já. E as festas da agonia são vividas desde essa altura, pelo menos. Anterior a isso, não tenho grandes memórias. E acho que tem havido uma evolução constante da festa, apesar de achar que algumas coisas... que tenho saudades de algumas coisas que se passaram há uns anos, ou de alguns formatos da festa há uns anos, mas acho que a evolução tem sido positiva ao longo dos anos. Apesar de haver ali uma outra coisa que eu não concordo, no geral acho que tem sido melhor ano após ano.
Tanto qualidade não falta?
Não.
Mas? Há sempre um...
Há sempre ajustes a fazer e há sempre coisas a rever.
Felizmente, mas penso, também.
Sim,
não é?
A evolução faz parte.
Exatamente.
Mas penso que a nível de festa acho que teve muito bem, teve muita gente este ano.
Cada ano se nota mais. Um pouco por todo lado, não?
Sim.
É? As pessoas estão sedentas
da festa,
da comunicação.
Sim.
De estarem juntas, de se divertirem, de terem bons espetáculos também, estão muito exigentes.
Cada
nota
vez mais.
O público cada vez mais exigente. E o público de Viana não me parece ser fácil nesse aspecto.
Até considero que seja dos mais difíceis
do mais
país.
Difíceis. Isso deve-se a quê? Talvez porque estão habituados a uma certa qualidade e querem mantê-la, já têm uma maneira de criticar, entenda-se.
Acho que é mais esse hábito de
estar... A crítica está mais refinada, pronto,
sim,
diria
sim.
Eu isso. Felizmente também,
sim.
Não é? Senão que as pessoas também vão evoluindo no aspecto de observação do que lhes passa na frente, que também é importante.
Isso é das coisas mais positivas, não é?
É claro.
Acompanharem também e crescerem, ou...
Aumentarem a sua capacidade de análise, não é?
Exatamente.
Isso também é bastante positivo, sim. Portanto, isso é o que tu achas das festas. Filipa, 9 dias de festas, e agora?
Bom dia, mais uma vez.
Bom dia.
Já não me recordava de um programa de festas tão extenso. E converso às vezes no grupo de amigos ou mesmo com o pessoal do grupo folclórico também, acerca da grandiosidade da Romaria da Agonia neste momento. Eu, antes de entrar para a ronda típica da minha dela, vivia as festas de uma forma um bocadinho diferente. mas sempre foi uma tradição de família, tanto que nós temos um traje de família também, que infelizmente só podemos usar até mais ou menos aos 5, 6 anos de idade.
Mas é um bom sinal,
não é? Um sinal que também já é tradição dentro da própria família. E recordo-me que realmente as festas normalmente teriam entre 3, 4 dias no máximo. E este ano, pela primeira vez, se não me engano, tivemos um programa de 9 dias. Uns dias, claro, mais preenchidos, outros mais calmos. Mas eu gostei. Claro que há sempre coisas que nos ultrapassam, não é? E que saem um bocadinho fora daquela que era a nossa tradição de festa, não é? A típica sexta, sábado e domingo terminar com a nossa serenata. E este ano já fugiu um bocadinho disso, não é? Depois ali tivemos ainda na segunda e na terça também algumas atividades. E bem, não é? São inovações e acho que elas também devem ser feitas. Tendo sempre o cuidado de manter a nossa tradição e os nossos costumes, porque no fundo quem interpreta ou quem participa no cortejo, na mordomia, está no fundo a interpretar um papel, não é? Que era do antigamente.
Deixa de ser ela própria.
Exatamente.
Muito bem.
Uma segunda pele.
É isso mesmo.
É uma segunda pele, no
é
fundo,
uma
sim.
É uma segunda pele que tem de ser bem vestida.
Exatamente.
Um ator de teatro, já falei nisto aqui, acho eu, quando pega num papel para desempenhar, desde os pequenos apêndices, como eu lhe chamo, que é o relógio, os piercings, essas coisas todas, ele sabe que aquilo está proibido naquela personagem. As pessoas de Viana, quando vestem um traje, acho que se calhar era melhor começarmos por aqui no futuro. Têm de se lembrar que estão a representar uma pessoa que já não existe.
Sim, exatamente.
E que ela é o cartão de identidade daquele traje, não é? É o cartão de cidadão daquela indumentária toda que apresenta. Claro que se a pessoa vai com unhas de gel, com piercings e etc., que a gente já sabe todos os problemas que andam aí à volta do assunto, logicamente que nos faz desacreditar um bocado naquilo que estamos a fazer e pensamos, bem, então nós evitamos as bases, evitamos os traços nos olhos, as pestanas longas, etc., e afinal vale a pena eu estar com estes cuidados quando metade ou mais ultrapassa as barreiras. No vosso entendimento, como é que nós temos... Porque há quem fiscalize isso. Isto é o que ainda mais complica o sistema. Nós temos fiscalização para a mordomia. No cortejo não será tanto assim, mas há gente atenta, com certeza, e que vai cortando isto e aquilo, pelo menos melhorando o aspecto, não é? Como é que isto acontece? Como é que isto pode acontecer com tantos cuidados, tantas inscrições, tantas fotografias que se tem de apresentar?
O número de pessoas não ajuda muito nessa
mas
situação.
Está previsto. Quer dizer,
e eu acredito
bem,
que
espera um bocadinho. Estão previstas 800, não podem entrar 950.
Claro, isso também.
O que leva a pensar que com certeza o erro será maior, não é?
Exatamente.
E que poderá estar aí.
Sem dúvida.
Quem sabe. Embora nós saibamos que há gente que vai há muitos anos e continua a cometer os mesmos erros e toda a gente continua... O problema ainda é mais esse. E as pessoas, os fotógrafos, continuam a dar imagem...
E foco a essas pessoas.
E a focar em essas pessoas. Tudo bem, assim não temos grande capacidade, penso eu, de resolver o problema.
Eu até acredito que... os mais jovens comecem a ter agora mais...
um cuidado mais recuperado, não é?
Sim, do que algumas pessoas até mais velhas.
E que estão mais habituadas,
sim,
até.
E que vivem a romaria há mais tempo.
Exatamente, porque isto é um cartaz, quer queiramos, quer não. Nós estamos num mundo com um maciço de mulheres que transmite a nossa origem, ou aquilo que ficou, pelo menos, que a gente consegue transmitir. E isso tem de ser um trabalho muito cuidado na apresentação, como tudo. Tu, se fores comer um cozido à portuguesa em que venha todo misturado e tu não sabes onde está a carne e o chouriço, é um bocado complicado, não é?
Sim.
Isto assim é um bocado um exemplo um bocado fraco para a coisa, mas vocês entendem. E faz-me pena, por vezes, ter peças fantásticas, trajes lindíssimos, apesar de velhos, que esses ainda credibilizam mais a situação. E, por vezes, o modelo é um bocado fraco, desculpem-me lá a franqueza.
O maior problema é esse.
E depois penso que também quem empresta gosta de ver o seu traje bem representado, bem vestido. Depois assistimos a pequenas coisas, já agora. Falta de saias brancas. As saias brancas são as saias interiores, os saiotes, como quiserem chamar. Porque as pessoas são elegantes e têm de manter a elegância mesmo com o fato. Está mal. Não pode vestir o traje, então.
Exatamente.
É, esse cuidado não há na preparação da festa. Talvez começar por aí, sensibilizar os grupos folclóricos, que muitas vezes são os que mais falham, convenhamos. Nisso e noutras coisas, mas isso é uma opinião muito própria que eu tenho e assumo inteiramente. É uma pena, porque realmente o traje quer corpo. As mulheres não eram magras.
Quer roda, a saia.
Aliás,
quer
era
volume.
Um problema ser magra. Exato. Eu estava tramada nesta altura. Eu seria um caso sério de resistência, porque assim, com esta gordura toda, está perdida. Mas isto passa, com certeza. Filipa, um fato desde os 5 anos. Foi aí que sentiste o chamamento da terra, digamos assim? Foi aí?
Sim, eu penso que sim. Eu fazia por norma o cortejo. Era o meu tio que me levava.
Um fato vermelho, deixa-me adivinhar.
Exatamente.
De
trabalho.
Vermelhos.
Exatamente.
Pois.
Era o meu tio que
trabalho.
Me levava. E fazíamos parte do típico arraial do cortejo, não é? Aquela parte final do cortejo.
Onde tudo acontece.
Exatamente. Onde tudo acontece.
Onde tudo está desculpado.
E pronto, e era. Para mim era muito giro fazer, principalmente a descer a avenida, não é?
É uma sensação única, não é?
É, sim. E hoje em dia, quando o faço, tenho um gosto especial
a sentir o mesmo,
ali.
É?
É um arrepio, é diferente. É. Descer a avenida é diferente.
Chega a intimidar, não é?
Exato.
Provoca-nos uma sensação de responsabilidade muito grande. E quando as coisas às vezes não correm bem, é dobrar, não é? É dobrar, o peso ainda é maior.
É, exatamente.
É. Nós ali estamos expostos a tudo, não é?
É, a tudo e a todos.
E, pior, não?
E a avenida nesse dia torna-se mais longa.
É verdade.
Parece que nunca mais acaba.
É verdade. Embora gostemos de participar, a avenida é um... Ora bem, é o check-in. É o check-in da
representação
noturna, não é?
Ponto alto.
É o ponto alto. Esta questão da participação, dos 9 dias de festa e das possibilidades que se dá às pessoas que participam, de estarem na festa à vontade, sem estarem preocupados com o carro que pode apanhar uma multa, sem estar preocupado com o sítio que ficou o carro longe demais, como é que se pode dar a volta a isto, Filipa?
É assim, eu sei que este ano nós tivemos uma nova aplicação, a Romaria na Algibeira.
Sim.
Que penso que foi uma boa
inovação
por parte da Viana Festas e da Câmara de Viana do Castelo. Pronto, onde nós tínhamos todas as informações necessárias acerca da festa, inclusive parques de estacionamento disponíveis para que os carros não ficassem mal estacionados, não é? E que as pessoas
que
não tivessem a preocupação de poderem apanhar uma multa. E penso que isso foi uma excelente inovação. No entanto, acho que para as pessoas mais velhas, pronto, pode não ter chegado a toda a gente.
De certeza que não chegou.
E certamente que não. Agora, eu penso que também as pessoas que já têm o hábito ou a rotina de vir aqui à Romaria, a Viana, já estão habituadas a deixar os carros em cima do passeio, não é?
Claro.
E já sabem que, por norma, não há grande...
essas...
E, portanto, se calhar também não se preocuparam muito,
claro,
em fazer de forma diferente.
Ou se calhar têm alguma dificuldade em chegar À Romaria na LGB.
Exato.
Também temos de pensar
pode
nisso.
Ter
não é?
Sido também aí uma falha na divulgação.
Claro.
Pronto, mas eu penso que o público mais sénior, se calhar, teria tido mais dificuldade, porque hoje em dia,
com
Facebooks, Instagrams, sim, sim, sim. Não é? Todas as redes sociais que temos disponíveis, eu acho que os jovens não têm grandes desculpas,
claro.
para não chegar. Mas pronto, pode haver também, por parte da Viana Festas, uma melhor divulgação dessas informações.
É necessário,
ou então
é
não só por via digital, não é?
Depois,
tentar fazer...
aproveitar os mupis da cidade.
Outras coisas, exatamente.
Que as pessoas vão passando e vão vendo uns dias antes.
Porque realmente é complicado, por exemplo, uma pessoa com mobilidade reduzida, não é? Uma cadeira de rodas.
Como é que a pessoa chega à
como
festa?
É que chega à
não
festa?
É para todos?
Exatamente.
A festa não é para todos?
Deveria ser.
Temos aí um problema...
Grande
que nos passa, é normal. Ninguém está aqui a apontar o dedo a ninguém.
Sim.
Mas é normal. Aí lá está, os parques deviam ter apresentar uma solução diferente para quem transporta essas pessoas. Era uma condição que eu acho que é primordial nestes casos.
Exato.
Porque eu, por estar numa cadeira de rodas, não posso estar impossibilitada de viver, não é?
De
verdade?
Viver a Romaria, claro.
Forma
que
nenhuma.
Sim. Nem
portanto,
deve.
Claro, mas ninguém merece.
Exatamente.
Mas com esses estacionamentos abusivos também, ou a maior parte deles abusivos, condiciona muito a mobilidade dessas pessoas a chegarem à festa.
Mas se houver, imagina, se houver um parque que está predestinado com determinados lugares para... faz toda a diferença.
Isso tem que ser um parque muito controlado, senão vai acontecer o que acontece.
Não se controlam outras coisas?
Sim.
Há que criar condições. É. Não é? Agora, a festa, se é para todos, se somos todos Romaria, temos de ser todos mesmo. Aqui há dias apareceu uma questão aqui na mesa, que foi de que os parques foram anunciados que seriam gratuitos, mas que as pessoas, quando foram estacionar, tiveram de pagar 5 euros. Vocês sabem dessa situação?
Eu nunca estacionei a pagar, a não ser no Parque da Agonia, que até acho que foi gratuito.
Normalmente
é gratuito uma hora.
Ser uma hora gratuita.
Sim, mas também o preço é relativamente acessível e acho que ninguém tem desculpa para não deixar o carro lá.
Olha, sempre que posso, deixo lá.
Eu também.
É.
Deixar mal estacionado.
Embora as saídas sejam problemáticas, as saídas a pé para os peões.
Sim.
Deparámo-nos com algumas situações menos
agradáveis.
Enfim. E pronto. Mas para ficar aqui o recado também.
Passei em alguns parques e um deles vi realmente uma placa, sim, a dizer que era pago a 5 euros. Não tenho a informação se já tinha sido divulgado o pagamento ou não.
Pois,
se já
eu
seria
também não
a pagar
faço
ou não.
Ideia. Não sei do que estou a falar, sinceramente, porque não utilizei, não é?
Eu também não.
Exato.
O recado que eu digo que fica aqui do Parque da Agonia, isto a gente por vezes tem de explicar, tudo muito bem explicado, não vai ser mal interpretado. O recado é para quem o utiliza, atenção. Há tantas casas de banho possíveis e imaginárias de serem utilizadas. Acho que não há necessidade nenhuma de chegarmos a um ponto daqueles que é mau para a saúde pública, é mau para quem nos visita e dá uma imagem da nossa cidade péssima. Isso e outras coisas, mas pelo menos isso poderíamos tentar evitar, usar esse hábito tão português, não é? De que qualquer canto serve e tudo nos resolve os problemas. Não pode ser. A evolução implica
essas mudanças,
começarmos em nós próprios, para não incomodar os outros, não é?
Claro,
principalmente
sim.
Por causa da liberdade dos outros também. E estaremos sempre à altura de os recriminar em situações dessas. Isso é que nos dá a possibilidade de controlar estas situações. Claro que não é fácil, a gente fala, mas não é fácil. Achei o programa, agora vou dar a minha opinião, achei o programa das festas ambiciosíssimo, o que me agrada bastante. Acho que as festas da Agonia, sim, não se podem perder em concursos menores. Têm de atingir este lugar que é só delas. Não necessitam de estar a prestar-se a provas que nem lhes dizem nada, nem abonam a seu favor. E acho que este ano foi assim um espanto quando ouvimos falar em 9 dias de festa. E dissemos, 9 dias? Ficámos todos espantados, não é? Mas foram realmente 9 dias bastante preenchidos. A organização da festa achei que atingiu um nível nunca de antes atingido.
Sem dúvida.
Pelo menos no que eu vi, eu não... o ordenamento dos stands, os próprios vendedores, acho que a própria feira lá em baixo, olha, muito melhor do que a feira medieval.
Sim, concordo plenamente.
A feira medieval, já que estamos a falar em festas, se nos é permitido dar o nosso contributo para, achei que perdeu pela amálgama de situações, de stands, tudo misturado, e dentro do Santiago da Barra, uma calma medonha, porque havia meia dúzia de stands, um espetáculo que não se conseguia ouvir, e se calhar era melhor ter posto um gaiteiro às voltas ali, teria tido muito mais sucesso do que aquele grupo, os grupos que estiveram a atuar, porque realmente perdeu-se muito, muito, muito mesmo.
Mas sempre que há mudanças de alguma coisa,
claro,
há sempre muita coisa a ajustar.
É claro. Agora, o sítio, acho...
Acho que a nível de espaço é um
bom
espaço.
Até porque os nossos comerciantes também têm uma coisa, também vai o recado para eles, estão sempre a queixar-se que há muito barulho na cidade, que o lixo que fica até não sei quanto tempo, que as pessoas não respeitam o descanso dos outros. Em Viana sempre houve este problema, nunca se faz nada.
Sim.
Por causa disso, ou não se fazia. A nossa teimosia às vezes também leva-nos a outros horizontes, e ainda bem. Portanto, a partir do momento em que os comerciantes tanto se queixaram e fechavam as portas a alguns, recordo-me perfeitamente, achei muito bem que se tivesse tirado do centro da cidade a feira medieval.
Se bem.
Logo, os nossos comerciantes começaram a queixar-se que não era justo, durante tantos anos, terem a feira medieval no centro da cidade e agora fugia tudo para o Santiago da Barra e eles não tinham direito a nada. É difícil contentar as pessoas.
As pessoas nunca estão bem.
Seja de que lado
não
for.
Não se pode agradar a todos,
é,
não é?
É verdade.
Acho que o vianense em particular
não há medida
é crítico
que chegue, não é?
A esse nível.
É. Nós temos um problema muito grande. Nós temos a crítica aflorada na pele, não é? Nós, por qualquer um copo que cai ao chão, nós já temos um sentido crítico apuradíssimo para dizer que não devia estar ali o copo, não é?
Verdade.
Mas quando nos perguntam, eu gosto que as pessoas critiquem. E tu sabes, vocês sabem que eu que sou assim, até gosto da crítica. Mas a pessoa para criticar tem de apresentar uma solução. A partir do momento em que não apresenta a estratégia, mais vale estar calado.
Claro que sim.
Crítica, mas e solução? Ah, solução, não sei. Não pode.
Mas isso
não
é sempre
pode.
Assim.
Não se pensa nas coisas. As pessoas têm de se habituar a pensar nas coisas, transmitir a sua ideia, porque também não é proibido. E poderá ser aceito ou não.
Exatamente.
Logo se vê, não é?
E há muitas formas de criticar também.
Exato. E agora, as festas da agonia estão em descanso. E a nossa cidade está a começar a voltar àquilo que nós estamos habituados, e agora vou dizer, infelizmente. Mas falamos disso daqui a pouco, vamos ouvir a música que vocês trouxeram, e depois continuamos a conversa, está bem? Até já.
Até já.
Até já.
Quantas pedras trago eu no sapato, quantas vou tirar logo à tardinha, a dar-te um beijo. Lá vou na canseira deste dia, e ai, só vale a pena se acabar, a dar-te um beijo,
a dar-te um beijo aninhado ao teu peito, a dar-te um beijo aninhado ao teu peito, a descansar.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade.
Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade, chegar a casa, fazer o jantar e tirar-te a saudade.
A dar-te um beijo aninhado ao teu peito, a dar-te um beijo aninhado
tua porta vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre.
Vem ficar para sempre.
Crianças no banco de trás, o pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família.
Sermos família.
Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida.
E que o dia acabe assim.
A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A descansar. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito a descansar.
Usanças.
Então já sabe que estamos a conversar com dois jovens, Luciano Rocha e a Filipa Fernandes. Estamos a falar das festas da agonia, que é um assunto que nos diz respeito a todos. E vamos continuar, se calhar não pelas festas da agonia, mas também, vamos ver, é o que a conversa sugerir. Então já falámos da importância que tem a crítica fundamentada, a apresentação de soluções, que sejam ouvidas também, é preciso que isso funcione. E que estes 9 dias foram realmente 9 dias de plena festa. Não perdemos os números anteriores, portanto, tudo o que se fazia antes, tudo se fez, tudo se repetiu, tudo se manteve. E tivemos mais algumas atividades que não estávamos habituados. Alguma delas vos chamou mais a atenção, Filipa?
Assim, de repente, talvez o Paddy Paper, que, se não me engano, foi realizado na segunda-feira.
E que houve muita gente que adorou a ideia.
Exatamente.
Eu não ouvi, nem estive lá, mas já ouvi dizer que foi uma ideia brilhante.
Eu também não estive presente. Vi algumas fotografias e até fiquei algo surpreendida porque não me tinha apercebido no cartaz.
Eu também não sabia, não me apercebi. Pronto,
lá está, não estamos habituados, não é? Mas acho que foi uma ideia muito gira. Pronto, não o vivenciei, não posso falar de como é que foi organizado, de se correu bem, se não correu bem.
Correu muito bem,
mas penso que, pronto, pelas opiniões que se vão ouvindo, penso que correu tudo muito bem e acho que até foi uma boa entrada ao programa das festas, que no fundo também é para todos, não é? Que eu vi algumas fotografias, claro. Tinha crianças pequeninas, jovens, gente mais crescida, e acho que é uma boa atividade para as famílias.
Sim, sim. Tem de se pensar
e no fundo também. Para todos, não
claro.
É?
Mais claro, que é o que nos interessa também.
Exatamente.
Não é? É que todos estejam lá. E pensando nisso, a questão dos novos números que saem, que entram na festa, como será para o ano? Isto agora é uma incógnita que a gente já se pergunta como vai acontecer.
Assim,
provavelmente não deixarão este figurino, não é?
Eu penso que não.
Espero bem.
Não, sim, ou esperemos que não, porque
quando se cresce,
quando
depois
se sobe
diminui,
um patamar, não é? Tentamos que não, é não se volte a sim, cair. Sim. Eu penso que devíamos fazer por manter estas inovações que tivemos este ano.
Envolvendo as pessoas.
E envolver cada vez mais as pessoas também nos restantes dias, para além daqueles típicos que já aconteciam antes, não é? E pronto, acho que deviam tentar manter esse formato. Para lá está, mais uma vez, não...
Que foi positivo.
Que foi positivo, exato.
Tem só pequenas coisas que aqui falamos que são, penso...
Limar algumas arestas.
São bem fáceis de resolver, sim. É só querer.
Sim, exatamente.
É? E criar condições
e com a experiência e com os anos, acho que as coisas podem melhorar.
Claro que sim.
Vocês estão os dois ligados ao desporto, certo?
Certo.
De certa maneira, ou direta ou indiretamente, estão. Voltar a Portugal, festas da agonia. Como é que se pode mexer neste calendário para isto não acontecer?
Eu tenho a ideia que isto aconteceu porque houve uma alteração na data das etapas. Acho que tiveram que atrasar a etapa uma semana. Tenho a ideia de ter visto uma notícia sobre isso.
Inteiramente de acordo. E nós?
Pois.
E as pessoas que estão numa fila que vão participar num cortejo noturno? As horas a passar e a polícia não deixar entrar para a minha dela, por exemplo, como aconteceu a mim, que andei às voltas toda a tarde sem fazer nada.
Mas eu acho que houve muita divulgação e foi explícito que a estrada estaria fechada de X. Eu sei
lá
que é um inconveniente para toda a gente.
Não houve tudo, estás a ver?
Mas acho que houve. Eu estive atento às redes sociais, claro, mas eu acho que mesmo assim acho que foi publicitado e acho que houve informação sobre isso.
Mas uma coisa não deve coincidir com a outra.
Sim, idealmente não, porque é um dia que
primeiro,
traz muita gente à cidade.
Primeiro, não é?
A cidade já fica
superlotada
com a volta.
Claro,
as coisas mais foi,
ao mar. Foi uma nota. Pronto, eu não gostei.
E tudo a acontecer à mesma hora.
Pois, sim. Exatamente. É que naqueles dias em que não há participação em nada, não faz qualquer diferença. Agora, num dia de um festival à noite, de um desfile na avenida, em que se tinha de estar às 8h30 na estação, eram 8 horas e eu estava
complicado.
Na fila. Para entrar na minha dela.
É complicado. Mas eu penso que também esteve associado à etapa que foi realizada. Isto porque, pronto, explicando um bocadinho aquilo que funciona.
Também,
exato,
é?
Também.
Sei,
também.
Também temos essa mas, particularidade.
A etapa que coincidiu com o domingo da nossa festa foi um contrarrelógio. Isto é, os ciclistas não passaram todos à mesma hora.
Pois, vinha outro, não é?
É, exatamente, porque é assim que funciona, claro, o contrarrelógio. E eu acho que foi um bocadinho por aí que nos condicionou mais
bem, é?
E que não correu tão bem, pronto, porque efetivamente havia um programa a cumprir, não é? Da Romaria, e as pessoas, os intérpretes do programa tinham que estar presentes. Mas eu penso que também foi um bocadinho por causa dessa situação de ser um contrarrelógio e os ciclistas saírem de dois em dois minutos.
Pois.
Ou seja, estendeu a etapa mais ou menos para um corte de estradas de 3, 4 horas, quando podia ter sido uma.
Pois.
Uma hora,
sim,
chegava
sim,
perfeitamente
sim,
para fazer
sim. E depois começa-se a cortar as estradas com muita antecedência, as pessoas começam a ficar ali a molho, não é?
Sim,
os carros
sim.
Em fila, sem acesso. Pronto, mas isto foi uma coisa que me lembrei também, que temos de ter estrutura, não é?
Exatamente.
Sim.
Para crescer.
Quando fazemos as coisas temos de ter estrutura, é por isso que indo devagar às vezes é preferível. Mas eu compreendo que tudo foi bom. Pois Viana nas bocas do mundo, que é isso que interessa.
Sem
estivemos aí, estivemos aí em grande, em qualquer sítio, e foi muito bom. Eu, como vianense e miadelense de Gema, sinto-me muito contente quando as coisas correm bem para todos, claro.
Acho que...
Grupos folclóricos. Esta união, de facto, que existe nos grupos folclóricos, é verdade?
É.
Mas eu não estou a falar dentro dos grupos.
Aí entre grupos?
Entre grupos.
Vai acontecendo.
Aqui e acolá, com o meu amigo
sim,
que toca ali e a minha amiga que canta acolá, mas... Posto isso,
acho que já
os quintais continuam a existir.
Sim, e continuarão.
Pronto,
depois.
Vamos deixar os grupos folclóricos. As associações em si. Não acham que nós tínhamos de abrir também as portas, qualquer um de nós, para que a participação em conjunto aconteça? Nós estamos num mundo de participação. A própria globalização nos leva a isso. Não podemos estar fechados ao mundo, de maneira nenhuma. Mas estamos na nossa casa.
Certo.
A associação daqui, a da colá e a da coli, está tudo a trabalhar em conjunto, mas dentro de casa. E depois, quando se pede a participação das associações em conjunto, nota-se uma dificuldade muito grande.
Nota-se. Nota-se e acho que funciona um bocadinho como os grupos folclóricos, na realidade.
Claro, claro.
Porque...
A imagem já vem de longe, não é?
Sim, acho que cada associação, ou acho que continuamos... Nas associações e no geral na vida continuamos a olhar muito para o nosso umbigo e a olhar só para o que é nosso e não ajudar o próximo.
É o medo.
Sim.
De ser ultrapassado.
E a ganância.
É verdade.
Temos de ser melhores. Não, temos de ser todos bons.
Sim.
Esse mas é o ideal, não é?
Não podemos... Não devemos deixar de ajudar os outros para ser melhores.
Pois,
acho que
exatamente.
Ajudar o outro é sempre...
Eu sei que vocês estão metidos num projeto que é o São Miguel, como todos os elementos da ronda típica da minha dela. Aqui é uma festa que decorrerá de 29 de setembro até ao dia 1 de outubro. É uma festa caseira, chamamos-lhe assim. Mas este ano tem algumas inovações e realmente o grupo organizador, que é a ronda, com o seu grupo dinamizador das atividades, Antigo Dertme, que provavelmente vai ressurgir, está a tentar que as associações se juntem para participarem numa atividade que será o lançamento da participação dos outros na festa que a Ronda organiza. Portanto, está a convidar as associações, já foi feita a reunião para uma participação muito simples, que é de cada associação apresentar uma sopa, que será posta à consideração do público, para terem consciência de que na minha dela se fazem coisas diferentes, podemos estar ao nível dos outros e tentar trazer o característico ou não. Está ao cuidado de cada associação fazer prevalecer a tradição ou criar uma sopa a seu gosto. E o que acontece é que se convidam 9 associações e 4 aparecem, sendo 2 da casa.
Sim.
Portanto, já está aí a ronda típica englobada, portanto, só apareceram 3. É preocupante, não é?
Eu acredito que...
Eu também.
Eu acredito
mas...
que em alguma das situações possa ser realmente impossível para os elementos, podem ter algum tipo de...
Mas não é impossível telefonar.
Não, nem dar uma resposta.
Dar uma resposta.
Olha,
dar uma resposta.
Tocaste aí num ponto que o ser humano está a pecar, mas a pecar imenso nos tempos correntes, que é o não dar resposta a ninguém. Tu mandas uma mensagem para alguém de um assunto sério, a pessoa lê e tal, e pronto. E tu ficas à espera que a pessoa te diga alguma coisa. E vai passando o tempo e tu tens de ligar à pessoa, porque senão ela não te responde.
Sim. Estamos cada vez...
Num mundo em que temos uma capacidade enorme de dar resposta rapidamente, na hora, ao segundo. Lá estamos nós. Nós hoje estamos a falar muito de comunicação. Esta comunicação entre as pessoas está deficitária, precisamente porque nós é tanta a facilidade que já nem queremos a facilidade, já nem ligamos.
Já nem queremos falar.
Temos tanta,
sim.
Não é?
Desvaloriza-se.
Pois.
Se calhar se tivéssemos vivido noutros tempos, não faríamos desta forma. Disso.
Valorizávamos de outra forma, pelo menos.
Eu imagino-vos às vezes, tenho de dizer isto, a pensar na nossa juventude.
Eu gostava muito.
Na minha, nos teus pais, nos teus... E a imaginar assim, como é que aquela gente conseguia comunicar entre eles, marcar encontros. Era
sim.
Tudo muito mais sério.
Nós agora
não havia mais compromisso.
Às 5 horas estou em tal sítio. E estávamos.
Não havia forma de desmarcar também, era diferente. Não?
Havia o telefone público. Alguns mais afortunados tinham o telefone em casa. Mas isso eram casos raros. E a comunicação era feita assim, do encontro entre as pessoas e que nós programávamos a nossa vida em conjunto. Já era o ponto assente encontrarmos-nos em tal sítio. Se não estivesse toda a gente, comunicávamos entre nós e chegava a mensagem ao outro.
Eu ainda vivi
tenho
um
algumas
disso.
Saudades disso.
Ainda
acho que era muito mais pessoal, muito mais interior.
E havia mais compromisso
era.
Também,
sem
certamente.
Exatamente, o compromisso está
não
em,
se podia
está
falhar,
em causa
não é?
Aqui, não é?
Exatamente.
Hoje utiliza-se o telefone para dizer, olha, tenho paciência, mas não vou.
Exatamente. É muito mais fácil.
Muitas vezes não é uma desculpa,
não é? Na hora.
Na hora.
Não há possibilidade. Surgiu-me um imprevisto, não posso ir. Desculpa lá, mas não posso ir. Assistimos a isto.
Mas eu penso que isso é um bocadinho melhor do que deixar a pessoa sem resposta.
Também é melhor,
não é?
Também digo,
sim,
é um bocadinho melhor. Agora eu pergunto, a comunicação ao serviço das pessoas estará a ser bem utilizada? Acham que falhou uma educação para a inovação, que eu acho que passa por aí, chamadas de atenção, até porque nós vemos que hoje em dia uma das grandes preocupações dos pais são as redes sociais, e é de estar preocupado, logicamente. Isto, nós, o telemóvel tomou conta da nossa vida assim de dia para a noite, não é? os computadores, a ligação fácil, etc. Mas não houve aqui um investimento no conhecimento. Para o melhor e para o pior, atenção, não é?
Sim, sim. Pode ter falhado um bocadinho aí algum conhecimento, mas também acho que maioritariamente as pessoas têm conhecimento
das
coisas menos boas
e deixam-se ir, não é?
Sim, por facilidade, por descomplicar a vida delas.
Mais uma vez, por falta de compromisso também, não é?
Claro, claro.
Está sempre inerente.
Até a atitude está diferente, não está, das pessoas. Nós às vezes espantámo-nos com certas coisas, não é? Perante certas situações, nós vemos reações que por vezes nos fazem pensar em que é que nós falhamos até aqui para chegar a este ponto. Nunca nos aconteceu.
Sim.
Mas também noto que isso, em relação às redes sociais e à comunicação e aos telemóveis, que passamos muito tempo ao telefone, ao telemóvel, no caso, e
mesmo
desvalorizamos,
sem falar com ninguém, nós estamos sempre, não é?
Desvalorizamos cada vez mais a conversa com o outro, a presença. E acho que vem daí também a falta de resposta.
O melhor exemplo que eu tenho para isso, desculpa-me interromper-te, é um restaurante em que estão 6 pessoas à mesa. 2 jovens, os pais e os avós, por exemplo. Os avós olham um para o outro, mas as avós já tiram o telemóvel muitas vezes. E está o pai das crianças e a mãe também com o telemóvel. E os dois jovens estão a mandar mensagens entre si. Um está ao lado do outro, mas mandam mensagens um para o outro.
Isto acontece todos os dias.
Sim, diariamente.
Vais ter um restaurante e sentar.
E ninguém fala.
E ninguém fala.
Ninguém fala.
Ninguém fala.
Não há conversa.
Que horror. E se acabarem os telemóveis, como vai ser?
Eu gostava, sabes que eu falo gostava de ver.
Eu falo muitas vezes, não sei se gostava. Isto deve haver suicídios, penso eu, não sei, porque as pessoas são de tal maneira dependentes. Eu falo muitas vezes, já não falo há uns tempos, vou falar hoje, apetece-me. Falar no apagão.
Se é um apagão?
Se é um apagão, é tudo. E é que é o mais iminente, não é, de acontecer, porque...
Sim. Uma falha de internet.
É uma falha de energia.
Uma falha de energia. E
exatamente.
Mesmo já quando existem pequenas falhas, já ficamos um descalabro.
É verdade, toda a gente
a reclamar, claro, porque é que isto aconteceu, claro, e agora o que é que eu vou fazer, e como é que eu vou falar com A, com B, com C.
Para resolver
hoje,
o problema.
Hoje quase tudo depende da internet,
da internet e da
eletricidade.
Exatamente, não temos hipótese de fugir. Aliás, os serviços sociais apelam a que a gente só use as redes sociais para chegar lá, não é?
E cada vez mais.
E tudo mudou.
E estamos num país que está a envelhecer.
Sim.
Sim, e cada vez mais.
Apesar... Está tudo ao contrário, não está? Dá-me a impressão.
É um mundo ao contrário.
Se estivéssemos a ficar cada vez mais novos, eu acho que era um investimento fantástico nas redes sociais, na comunicação via e-mail, via isto, via aquilo. Agora, nós estamos a ficar cada vez mais velhos. Há pouca natalidade, convenhamos, ainda há alguma, não é? Mas não é o que era. E estamos preocupados com o envelhecimento da nossa população e cada vez lhes tiramos mais o tapete, não é?
Apesar de eu achar que mesmo... As pessoas mais velhas em Portugal até têm aderido bem, ou tentado muito
estar atualizado. É fundamental.
Sim,
principalmente para quem se reforma.
E facilita muito, muita coisa.
Claro que sim.
Resolvem muito mais rápido algumas questões que tinham que se deslocar para ir aos sítios. Mas também tenho noção que em Portugal as coisas funcionam muito um bocadinho ao contrário dos outros
e
países.
E pela aparência, não é?
Também.
Claro. Exibir uma certa marca de telemóvel. Isto é como os carros.
Claro. É como os
carros. Faz parte, exatamente, não é? Agora, o telemóvel, o carro
e a casa.
O computador,
a casa.
O computador. Sim. Isso está na ordem do dia. Já não há Rolex que passa só por frente, pá. Nem Patek Philippe, nem nada. Isso já é tudo de outras eras, não tem interesse nenhum. Tem piada. Mas esta evolução realmente trouxe-nos coisas boas, que é esta capacidade que nós temos de aqui estarmos em contacto com uma pessoa que está a milhares de quilómetros de nós. Isso é fantástico. As famílias não têm motivo para dizer que estão separadas.
Sim,
portanto, no oceano não há nada que separe as pessoas.
É verdade.
Isso é a parte melhor.
É, não é? E então, pegando no que vocês disseram das festas da agonia, que esperam que se mantenha este programa no futuro, eu vou esperar também, parabenizo o Sr. Vereador da Cultura, que realmente deve passar por ele toda esta mudança, logicamente que não está sozinho, mas que foi
também.
Bem, isso nem se fala, porque isto dos bastidores não é nada fácil, como nós sabemos em qualquer um dos casos. E dizer-te que realmente gostamos, estamos a falar por nós, e penso que será o sentimento de muita gente, e que esperamos para o ano ser surpreendidos de outra forma. Então com estas pequenas coisas limadas, que é isso que interessa.
Agora já nos habituaram a sermos surpreendidos todos os anos, quase.
Portanto,
vai sempre alterando isto, alguma coisa.
Isto agora é um problema.
Sim, e é sempre cada vez mais difícil surpreender, não é?
Nem mais, mas conseguem,
sim.
O que é bom.
Também é um desafio, e acho que os desafios fazem sempre com que ganhemos uma vida diferente, não sei.
É para melhorar.
E acaba por motivar as pessoas, não é?
Sim, claro.
Os próprios desafios motivam.
Melhor e maior, acho que sim.
Claro que sim. Os desafios são sempre interessantes. Olha, que a vossa vida seja feita de desafios interessantes, e que a gente se encontre muitas vezes aqui para estas manifestações de cor, alegria, de mundo, de gente, de tudo, e acima de tudo, de festas que nos tragam para a rua e nos façam conviver, que é disso que a gente precisa.
Sim.
Obrigada, Filipa. Obrigada,
obrigada.
Luciano.
Obrigado.
Foi um gosto. E também foi um gosto estar consigo, porque, como eu costumo dizer, isto sem a sua companhia não era a mesma coisa. Fique bem. Até para a semana.
Usanças.